Boa noite, graça e paz. Este é o programa Corandeu, a vida diante de Deus. Este programa é um presente da minha família. Eu sou o pastor Sidney, minha esposa Sueli e o nosso filho Martin. No primeiro programa, o Martin tinha nascido há menos de uma semana. Agora, ele já está com 8 meses. Louvado seja Deus por isso. Este programa também é um presente da minha família estendida, a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a IPB 207, a primeira igreja presbiteriana do Brasil, na cidade de Volta Redonda. Você já nos visitou? Nós estamos situados na rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. A rua Carlos Chagas, para quem não conhece, é a antiga rua 207. Você lembrou onde é? É uma igreja histórica, há 77 anos organizada na cidade de Volta Redonda. Mais uma igreja amorosa que aguarda a sua visita para que juntos possamos cultuar ao Senhor nosso Deus. Os nossos cultos públicos são às quartas-feiras às 19h30, domingo às 9h e domingo às 18h. Também aos domingos temos a nossa escola bíblica dominical às 10h da manhã. Venha participar dos nossos cultos, da nossa escola dominical. Venha saber mais sobre a vida da Igreja de Cristo que está ali na rua Carlos Chagas, número 340, no bairro São Lucas. Corandeu é um conceito da Reforma Protestante. Neste mês, a Reforma Protestante, o maior avivamento da história da igreja, faz 506 anos. Você sabe o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um retorno às Escrituras, abandonando o vinho velho de heresias e mentiras e toda forma de paganismo, para estarmos cada vez mais voltados à verdade da Escritura. Nós continuamos orando para que a igreja continue com seu lema: Igreja Reformada, sempre fiel aos princípios da reforma, por isso sempre se reformando de acordo com as Escrituras. Os baluartes da Reforma Protestante são: somente a Escritura, somente Cristo é o Salvador e o caminho, o único mediador, advogado e rei. Somente a graça, somente a fé, dons de Deus, dados por Deus a nós. E somente a Deus seja toda a glória. Corandeu, então, é saber que vivemos uma vida inteira perante a face de Deus. E por isso devemos amá-lo, buscar entender a sua vontade revelada na Escritura e viver de acordo com esta vontade. Não adianta você dizer: eu não sou cristão, isso não importa para mim. Importa sim, porque essa é a revelação do Deus que te criou e irá te julgar. Renda-se enquanto é tempo. Ele criou um vivo caminho, seu Filho, que foi dado por nós numa cruz para os nossos pecados, para que aqueles que creem nele sejam salvos e sejam redimidos e sejam trazidos para o aprisco de Deus Pai, se tornando de criaturas revoltadas contra Deus para filhos adotivos e amados. Ouviremos um pouco mais sobre o que é Corandeu com a banda Dort.
Um coração que se dobra, um coração segue sobre tudo.
a intenção e tudo vê. Que me encontre puro em seu amor, que me alcance e limpe o meu interior, pois eu quero ter um coração que se dobra.
Corandeu, a vida diante de Deus. Como eu comecei o programa hoje, faz 8 meses e um pouquinho que meu filho Martin, nosso filho Martin, nasceu. Tem 8 meses aproximadamente que nós estamos aqui neste horário, às quintas-feiras, às 20 horas, com o programa Corandeu. Devido a um ajuste na grade da emissora da Rádio 88 FM, a partir da próxima semana, o programa Corandeu será transmitido às 21 horas das sextas-feiras. Você anotou? Você guardou? Anote aí para você não esquecer. O programa Corandeu, a partir da próxima semana, será às sextas-feiras, às 21 horas, preparando você para o fim de semana de adoração ao nosso Deus. Vamos ouvir agora uma devocional com a minha esposa Sueli.
Olá, meu nome é Sueli Itaboraí, eu sou esposa do pastor Sidney Itaboraí, pastor da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. A Igreja Presbiteriana de Volta Redonda está localizada na rua Carlos Chagas, número 340, bairro São Lucas. Você é nosso convidado. Hoje nós vamos meditar numa devocional escrita pelo missionário Ronaldo Lidório. Ele é missionário entre os indígenas, missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. O nome dessa devocional se chama Partilhe a Sua Fé. Vamos meditar juntos nessa devocional. Somos chamados a crer e, no mesmo movimento, enviados a partilhar a nossa fé. A comunicação do Evangelho é, assim, um chamado de Deus para todos os salvos em Cristo Jesus. Há uma significativa correlação entre quem somos em Cristo, a nossa identidade, e o que somos chamados a fazer, nossa missão. O apóstolo Pedro relacionou identidade e missão ao afirmar que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O Senhor Jesus fez o mesmo ao declarar que somos sal da terra e luz do mundo, alertando-nos que nossa identidade, sal e luz, deve estar associada à nossa missão, sob o risco de nos tornarmos um sal sem sabor e uma luz que não brilha. Ele conclui com uma ordem: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Entretanto, se anunciar o Evangelho é um dos nossos maiores privilégios, é também um dos maiores desafios. Há graves barreiras à evangelização. Uma delas é a má compreensão da natureza do Evangelho. Sob a influência liberal da segunda metade do século passado, o Evangelho foi relido a partir das lentes mais sociológicas do que teológicas. Uma das nocivas consequências foi igualar o Evangelho à Igreja, e assim evangelizar tornou-se proclamar a Igreja, os redimidos, e não a Cristo, o Redentor. Passou-se a falar mais dos cristãos e menos de Cristo, a apresentar mais obra da Igreja do que a obra de Cristo, exaltar mais os heróis da Igreja do que o nome acima de todo nome, levantar mais alto a bandeira eclesiástica do que a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos resgatar a compreensão bíblica de que o Evangelho é Jesus Cristo. Somos, portanto, chamados para fazer Jesus conhecido pela pregação da palavra e nosso testemunho de vida, onde Ele nos colocar e onde Ele nos enviar. Cumpramos a missão.
Amém. Vamos orar exatamente sobre esse ponto, para que Deus abençoe a Igreja de Cristo para cumprir a missão. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo, meu amado irmão e minha amada irmã. Eterno Deus e amado Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua direção, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos porque no tempo o Senhor nos chamou e nos tornou seus filhos, através do novo nascimento, pela ação do Espírito e pela justiça de Cristo que foi imputada a nós. Ó Deus, nós te agradecemos pela justificação, pela regeneração. E agora nós te agradecemos porque sabemos que fomos chamados não só para nos ajuntarmos e aguardarmos a Tua vinda, mas sim para estendermos o Teu reino até os confins da terra. Nós, o Teu povo, fomos chamados e enviados para que nós possamos pregar como luz no meio das trevas, resgatando o lamaçal do pecado através da pregação e proclamação do Evangelho àqueles que ainda estão presos nas cordas do inimigo, do mundo e da sua própria carne. O Senhor nos chamou para proclamar as Tuas benditas ordenanças, mas também a Tua bendita graça que repousa na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por pecadores quando ainda éramos inimigos. E agora nos fez não só novas criaturas, servos, amigos, filhos da Sua glória. Oro por aqueles que ainda não têm essa graça de estarem na família de Deus, através da união com Cristo Jesus, para que através deste programa e de muitos outros meios, o Senhor os leve à fé e eles possam ter Cristo Jesus como o amado de suas almas, em nome de quem oramos. Amém. Nós iremos agora ouvir um louvor com Guilherme Kerr, que há poucas semanas atrás fez 70 anos, este grande artista da nossa Inódia. Ouviremos o louvor Mente e Coração e Ao Amado.
Oh, Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus. Autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu, pra sempre amado meu.
Jesus é o amado de nossas almas. E neste programa de hoje nós iremos meditar no capítulo 15 de João. Antes, porém, eu preciso avisar aqueles que estão acostumados a ouvir o programa Corandeu, A Vida Diante de Deus, na Rádio 88 FM, às 20 horas, todas as quintas-feiras, que a partir da próxima semana nós estaremos no horário das 21 horas, mas na sexta-feira. Anote aí, nós estaremos às sextas-feiras, às 21 horas, com o programa Corandeu. Além disso, antes de começar, eu preciso lembrar também da nossa irmã Janete, que faz aniversário hoje. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, minha irmã. Vamos então a João capítulo 15. Assim disse o nosso Senhor Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Esta é a primeira parte do capítulo 15 do Evangelho de João. Aqui Jesus usa uma figura que era muito tranquila para aquelas pessoas de uma sociedade agrícola ali na Judéia, na Samaria, na região onde era Israel. Ele diz que ele é a verdadeira videira, ou seja, ele é a fonte da vida para a videira. Corre por dentro da planta da videira a seiva que gera a força para que a planta esteja estabelecida, e esta seiva vai até os ramos, produz as folhas e os frutos. Ele diz que então que aquele que está ligado a ele tem essa vida correndo por si, não porque tenha vida em si mesmo, mas tem vida em união com ele. Ele então diz que o Pai, a primeira pessoa da Trindade, o Pai de Jesus é o agricultor. O agricultor, ele trabalha na videira para que ela possa maximizar os seus resultados. Portanto, ele continua dizendo: todo ramo que estando em mim, se referindo aos judeus, a descendência de Abraão, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Em primeiro lugar, ele aplica isso aos judeus. Aqueles judeus convertidos a Cristo Jesus, que iam a ele, agora são comparados a ramos da videira, que precisa ser tirado todas as impurezas, todas as folhas, todo que é gerado, incrustado sobre o ramo, para que ele, tendo não mais que levar a seiva até essas coisas inúteis, possa então produzir frutos. Também hoje isso se aplica a nós, cristãos. Os cristãos verdadeiros, aqueles que são de fato convertidos, eles são limpos pela disciplina do Senhor para que possam dar mais fruto do reino, mais fruto do Espírito, mais fruto da verdade. Já aqueles que são cristãos nominais, ele o corta e tira da videira. Não porque eles vão perder a salvação, porque não há perda de salvação, mas sim porque eles nunca foram salvos. Continuando no versículo 3, ele diz que aqueles que já foram convertidos já estão limpos pela palavra de Deus. Então há uma clara relação entre ser um cristão verdadeiro, limpo e que gera frutos com a vida diante da palavra de Deus, com o estudo individual da palavra de Deus, com o estudo devocional, com o culto doméstico, com a vida na igreja, ouvindo de fato e praticando aquilo que é ensinado nos sermões e na escola dominical. Ele diz que a permanência nele é a permanência que é a permanência na palavra. Pois sem a palavra, o ramo que somos nós são secos, não tem vida, não produzem nada. Se você ver como é que é a enxertia numa videira, o ramo é tomado e colocado numa videira verdadeira que se protege dos nematóides do solo, e este ramo leva a seiva, agora essa videira verdadeira leva a seiva aquele ramo que acabou de ser enxertado, cura aquele local onde foi feita a enxertia, e agora a seiva corre pelo ramo. Não porque o ramo produz a seiva, mas porque a videira verdadeira assim é produz. Jesus diz então que só permanecendo nele, na sua palavra, vivendo de acordo com os seus mandamentos que estão no Antigo Testamento e no Novo Testamento, você pode ser alguém que produz frutos da videira. Você só pode viver como aquilo que você foi projetado para ser, estando unido à videira verdadeira que é Jesus. Aqueles que não produzem fruto e nem querem saber disso, Jesus diz no versículo 6, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. A semelhança de um ramo inútil e secará, e será apanhado e lançado no fogo, e aqui ele está falando do inferno. Mas aquele que permanece em Cristo, as palavras dele permanecem nessa pessoa, e ela pode pedir o que quiser e será feito, porque aquele que permanece na palavra de Deus não vai pedir nada contra a vontade do Senhor. Então, se você permanecer no Senhor, Jesus, o Pai é glorificado numa vida em você que dá muitos frutos, frutos do Espírito, frutos de almas que ouvem a proclamação do Evangelho através de sua boca e se rendem a Jesus, não porque você é o grande, cheio de capacidade, doutor do Evangelho, que convence as pessoas, que quem convence é o Espírito, mas porque o Espírito flui de você, rios de água viva saem de tuas palavras, para que outros creiam em Jesus. O Pai é glorificado, então, que nós demos frutos, e aqueles que ouvem e se tornam frutos da nossa pregação e proclamação do Evangelho, se tornam discípulos de Jesus, e nós cada vez mais. É impossível alguém se dizer cristão e não querer aprender, porque nós somos chamados de discípulos. Discípulos são alunos. Alunos de Jesus e alunos uns dos outros, principalmente daqueles que o próprio Deus colocou sobre o rebanho, como pastores e mestres. Você está um dos testes para ver se você está ligado na videira que você quer aprender mais sobre Deus através da palavra. E o Pai que amou a Cristo, Ele, Jesus, nos dá este amor e diz que o próprio Pai nos ama e nós devemos permanecer neste amor que está ligado à sua palavra. Ele continua no versículo 10, mostrando a importância, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, de você se voltar para a palavra de Deus. Se guardares os meus mandamentos, os meus ensinos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E Jesus completa aqui no versículo 11, terminando essa primeira parte do capítulo 15, tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria, o meu gozo esteja em vós, e a minha alegria seja completa em vocês, o gozo de vocês, a alegria de vocês seja completa. Cristãos, a nossa alegria está em seguir o nosso Mestre Jesus, que morreu por nós, mas que vive e reina para sempre e intercede por nós diante do nosso Pai, que está conosco todos os dias como Ele prometeu. Cristãos, a nossa alegria está em sermos ligados à videira verdadeira e vivermos a sua palavra. Cristãos, a nossa alegria deve estar no discipulado do dia a dia, uns com os outros, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui para mostrar no capítulo 15 que nós cristãos devemos adorar ao Senhor e amá-lo e anunciar a outros, como os nossos ouvintes, que agora nos ouvem, mas ainda não têm Jesus como Senhor, Ele quer transplantar você como um ramo seco para estar em união com a videira verdadeira. Para isso você precisa confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Jesus. Ouviremos agora mais dois louvores com Guilherme Kerr. Vimos Adorar e Ame ao Senhor.
Nosso Pai, nós vimos te adorar, e a teus pés nossas vidas consagrar. Aceita o nosso amor, imperfeito como é, recebe o louvor, restaura a nossa fé.
Vem Jesus, nossas vidas transformar, em tuas mãos, a toda força pra lutar, injustiças combater, o inimigo
mais em você. que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você.
Continuando na leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15. Observe o que diz os versículos 12 até o versículo 17. João 15, 12 ao 17. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então Cristo nos diz que a nossa união é com Ele, a verdadeira verdadeira, e por consequência a nossa união é com os outros ramos que foram também enxertados na videira verdadeira. Nestes ramos há uma unidade, a videira, do qual nós estamos ligados. Mas também há diversidade nos ramos, tendo cada um de nós diferenças. Mas essas diferenças não podem ser tais que afetem o nosso amor uns pelos outros. Cristo Jesus vem ensinando o segundo mandamento da lei, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E lá em Levítico, este mandamento nos ensina a amar aquele que é do nosso povo, amar o estrangeiro que vive no meio do nosso povo, amar o órfão, a viúva e o necessitado que está no meio do nosso povo. E Jesus amplia, mostrando através da parábola do bom samaritano que devemos amar até aqueles que se consideram inimigos do nosso povo. Mas também agora ele amplia o mandamento do amor ao ponto de dizer aqui neste texto que não há maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Cristo o fez e também nos diz que o nosso amor uns pelos outros deve chegar a este ponto. Devemos abrir mão do nosso tempo de lazer, do nosso tempo com a família, muitas vezes, para estender o cuidado, o conforto, o carinho à família da fé. Cristo já nos está dizendo que ele já não chama mais de doulos, que no original seria escravo, ou seja, servo, mas ele nos chama de amigo porque nós sabemos o que ele está fazendo. Ele está estendendo o seu reino até os confins da terra, enquanto assentado no trono do universo à direita de Deus Pai, para que, enfim, ele volte segunda vez. Ele faz isso através da sua igreja. Unidade e diversidade, vindo dos mais distantes cantos do mundo, onde muitos virão a louvar ao nosso Deus. Ele nos mostra que nenhum de nós deveria ter qualquer tentativa de arrogância em relação à salvação quando ele diz que foi ele que nos escolheu, não nós a ele. Nenhum de nós foi a Cristo pela nossa própria vontade. Ele nos trouxe e ele nos chamou para sermos dele, mas não só para sermos dele na salvação, mas também ele nos designou, ele nos enviou para que nós possamos ir e dar fruto que permaneça através do amor e do serviço ao próximo, ensinando o Evangelho com a boca e com a prática. Assim Deus ouvirá as nossas orações e tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus será concedido, porque a nossa vontade será a vontade revelada e ampliada pela presença do Espírito. Por isso, o mandamento de Jesus para nós cristãos é que nós nos amemos uns aos outros, na unidade e na diversidade, trazendo muitos para louvarem ao Senhor. Diz por isso, este programa está no ar, para anunciar a você, meu amado irmão e minha amada irmã, que nós precisamos ir e pregar o Evangelho aos nossos vizinhos, amigos, parentes e todos que tivermos acesso até que ele venha. Mas também para anunciar o Evangelho àqueles que nos ouvem e ainda não estão em Jesus. É por amor que nós estamos aqui pregando o Evangelho, para que você, meu amigo e minha amiga, que ainda não confessa Jesus como Salvador e Senhor, se renda e entregue sua vida para Ele, reconhecendo-se um pecador que precisa de um Salvador. Também é para você que está afastado da comunhão do corpo de Cristo, os ramos unidos à videira verdadeira, para que você volte à comunhão e volte a crescer na fé, porque brasa fora do braseiro apaga. E para você que se diz desigrejado, eu preciso te lembrar que não estar ligado à videira verdadeira, o cabeça da igreja, aquele que é a cabeça do corpo, que é a igreja, significa estar desligado da cabeça. Você é um ramo cortado que será jogado no fogo. Por isso, se arrependa e volte à comunhão da igreja. Pare com o papinho progressista de que a igreja é só para explorar as pessoas. Não, a igreja não é para isso. A igreja é para que a comunhão dos santos seja vista, vivida e aprendida. Por isso, nós iremos ouvir agora os louvores com Guilherme Kerr, Unidade e Diversidade, e muitos virão te louvar.
gerações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Terminando então o texto do Evangelho de João, capítulo 15, acompanhem sua Bíblia a partir do versículo 18. Aqueles muitos que louvam ao Senhor, aqueles que são uma unidade na diversidade, pois nós não fomos feitos robôs, Deus nos usa nas nossas características, é lógico que tirando de nós cada vez mais o pecado na santificação progressiva. Agora a palavra de Deus diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, o pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Sim, então, se você é alguém que está ligado à videira verdadeira, que por isso ama a sua palavra e o Senhor cada vez mais produz frutos em você, se você ama a unidade da igreja na diversidade de cada um dos daqueles que foram chamados para serem parte do corpo de Cristo. Se você vive de acordo com os mandamentos do Senhor, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que estão na humanidade caída em pecado, irão te odiar. Muitos dos nossos ouvintes devem estar expressando o ódio a Jesus e à sua igreja. Não pense que atacar a igreja e dizer que você gosta de Jesus não é atacar a Jesus. Jesus fez Paulo cair e ficar cego, porque Paulo perseguia a igreja. E Jesus disse com todas as letras: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ódio contra a verdadeira igreja de Cristo é ódio a Cristo. É ódio a Deus Pai. A igreja verdadeira de Cristo só tem um propósito, amado ouvinte: levar você à consciência de que você precisa se arrepender, confessar seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, se unir à igreja de Cristo e crescer no conhecimento da palavra, no processo que é conhecido como santificação progressiva. Jesus disse: a igreja será perseguida. Contudo, ele também disse, como nós podemos ver no versículo 20, que aqueles que guardaram a palavra de Cristo pregada por nós também guardarão a nossa, porque é a palavra de Jesus pregada a eles. Isso tudo é para que o nome de Jesus seja glorificado até os confins da terra. O ódio sem motivo àquele que nos mostra que nós necessitamos de um Salvador só mostra as trevas e a cegueira daquele que ainda não aprendeu. É por isso que Paulo foi cegado durante 3 dias, até que Deus enviasse a Ananias para dizer a ele que o Senhor o havia enviado até lá. E ele, então, ter seus olhos destapados e a luz de Cristo está cada vez mais clara em seu coração. E ele confessou a Jesus como Senhor e foi batizado. Se levantou e foi batizado. E daí diante, Saulo de Tarso, Paulo, porque ele não mudou de nome, é o mesmo. Agora é o apóstolo Paulo, que é treinado pelo próprio Senhor durante anos no deserto da Arábia, que é testemunha em Damasco, que ousadamente depois vai testemunhar em Jerusalém, é mandado para Tarso para mais um tempo lá. Depois desse tempo em Tarso, ele é chamado por Barnabé e começa a plantar a igreja em diversos lugares, sendo perseguido, apanhando, sofrendo perseguição. Contudo, nós temos o Consolador. E mesmo que sejamos perseguidos, continuaremos amando uns aos outros e amando aqueles que precisam de Jesus. Este é o ensino do capítulo 15 do Evangelho de João. Que Deus te abençoe nesse. Lembro a todos os horários da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Todas as quartas-feiras nós temos culto público às 19h30. Aos domingos nós temos o nosso culto matutino às 9h e o culto vespertino às 18h. Também temos a nossa escola dominical, a melhor escola do mundo, todos os domingos às 10h. Às terças-feiras as reuniões de orações são nas casas. E a partir da próxima semana, o programa Corandeu será vinculado aqui na Rádio 88 FM às sextas-feiras, às 21h. Passe essa informação para os seus contatos, seus amigos, e esteja conosco na próxima sexta-feira, às 21h, na Rádio 88, com o programa Corandeu. Iremos ouvir mais um último louvor e que você fique com a bênção de nosso Deus.
E assim a todos convidou. Na hora de tudo começar, mandou seu servo anunciar: chegou a hora, é só entrar, comer, beber e festejar. Havia certa vez um homem rico e muito bom, e grande festa fez.
e assim a todos convidou. Na hora de tudo começar, mandou seu servo anunciar: chegou a hora, é só entrar, comer, beber e festejar.
E um dos convidados começou a se desculpar: não posso, estou ocupado. Comprei, vendi, hoje estou cansado. Casei-me, o tempo me tem faltado.
Então, irado, disse o dono: sai depressa, vai às ruas, aos becos tristes, isolados. Chama os pobres, os aleijados. Chama os coxos, cegos, desolados.
Chama a todos quantos queiram. Chama, insiste pra que venham. Chama.